Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
Acionando o Sargento Queiroz, direto da sede do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, ele atualiza o ouvinte da São Francisco sobre as principais ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros nas últimas horas. Meu amigo Sargento Queiroz, bom dia para o senhor, boa semana.
Bom dia, Jonathan Cavalcante, bom dia também aos ouvintes do programa Bate Rebate da Rádio São Francisco. No plantão deste final de semana, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 50 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência de natureza, acidente de trânsito, atropelamento, por volta das 19 horas e 20 minutos da última sexta-feira. A guarnição de resgate deslocou-se até a rua G, no bairro Adriana Parque, para prestar atendimento pré-hospitalar na vítima atropelada por um veículo de passeio. A mesma foi encontrada queixando de dor no membro inferior esquerdo, proveniente do trauma sofrido. Vítima consciente orientada teve como destino a UPA da Vila Esperança. A segunda ocorrência de natureza, incêndio em veículo. Por volta das 3 horas de ontem, a guarnição de combate a incêndio deslocou-se até a Avenida Goiás, na Vila Santana, para combater incêndio em um veículo de passeio que estava em via pública. No local do fato, o carro foi encontrado tomado pelas chamas. Sendo assim, fazendo uso do combate direto, obtivemos êxito ao final desta ocorrência, após usarmos 400 litros de água para debelarmos o fogo. Antes de finalizar, vale citar algumas orientações de como prevenir situações de incêndio em veículos. Faça manutenção preventiva para evitar o desgaste dos componentes internos. Tenha um cuidado especial com as instalações elétricas do seu carro. Utilize apenas combustível de boa qualidade para evitar danos na tubulação. Ao sentir cheiro muito forte de combustível ou queimado, procure uma oficina. Após este breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis, através do nosso WhatsApp, aberto das 8 às 22 horas, 629-9993-0193. Concluímos nossa participação desejando uma ótima segunda-feira a todos.
Tá certo, Sargento Queiroz, obrigado por essas informações. A população precisando é só acionar o 193 do Corpo de Bombeiros Militar.
A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
O pai tá on.
Fala comigo, bebê.
Eu falo sempre com você. Vem comigo. Hoje é segunda-feira, dia 13 de março de 2023. E aí, como foi seu final de semana? Beleza? Tudo tranquilo? Ou não? Ah, mas agora você tem essa nova semana que se inicia para você correr atrás dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos. Lembre-se sempre, viu? Deus está sempre com você. Não desanime, acredite!
São Francisco
lembrando, viu, que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência.
Jonathan Cavalcante!
Sou eu, e a partir de agora você confere aqui na São Francisco as principais informações relacionadas à área policial da nossa cidade, da nossa região, no último final de semana. Só no plantão de ontem para hoje, na Delegacia Geral de Polícia Civil, com a delegada Carla Portes Poubel, foram registrados um flagrante por tráfico de drogas, outro por tentativa de roubo e dano, uma situação de violência doméstica, ainda um outro flagrante por furto, dano e desacato e ainda um outro flagrante pelo Estatuto do Desarmamento. Armas de fogo que foram apreendidas em uma ação da Polícia Militar. Ainda, a Polícia Civil estará investigando uma situação de gatos que estariam sendo envenenados por pessoas de má índole, né? Pessoas que não estão ali condizentes com a realidade, no sentido de estarem colocando pedaços de carne com algum tipo de veneno e jogando para que gatos comessem. Dois animais foram encontrados mortos. A Polícia Civil estará investigando essa situação. Mais um fato lamentável envolvendo maus tratos aqui na cidade de Anápolis. Daqui a pouco, o depoimento de uma mulher que foi vítima de importunação sexual no estádio Jonas Duarte, no jogo do último final de semana, entre Anápolis 0, Goiás 1. A gente inicia com o principal fato, né, que repercutiu bastante nas redes sociais, as pessoas nos procurando para saber se tínhamos alguma atualização, e é claro, estávamos acompanhando desde o início essa ocorrência, em que, segundo o que foi relatado na ocorrência, um motorista de aplicativo, ele que tem 42 anos de idade, o Thiago, trazer aqui apenas o primeiro nome dele, ele foi alvo de uma tentativa de assalto. Também, durante essa situação, criminosos incendiaram o veículo dele ali no viaduto da Brasil, no cruzamento da Goiás com a Avenida Brasil, no centro da cidade de Anápolis. Ontem, pela madrugada, houve o registro dessa ocorrência. O que o Thiago contou à Polícia Civil? Ele disse que estava trabalhando por volta de 1 hora e 15 minutos no seu veículo, Volkswagen Gol, de cor branca, trafegando pela Avenida Brasil, sentido Rodoviária Centro. Ocasião em que ele parou no semáforo, ali da Brasil com a Goiás, parou do lado direito, próximo ao córrego. Também haviam outros veículos ao seu lado e atrás. Ficou parado por alguns segundos, com o vidro da porta do passageiro entreaberto. Segundo ele, um homem se debruçou por cima do vidro, ficando meio corpo para dentro do carro e meio corpo para fora, tentando ali levar o celular dele, que estava preso ao painel. Geralmente é dessa forma que os motoristas trabalham, né? Com um suporte e o celular fica ali no painel. O Thiago conseguiu pegar o celular dele, a chave do carro e saiu correndo de dentro do veículo, pois não conseguia sair com o veículo porque estava cercado por outros carros, segundo ele. Nesse momento, o indivíduo que tentou roubar seu celular com uma faca correu atrás dele, sendo que mais ou menos ele identificou outras três pessoas que o acompanhavam também, outros possíveis criminosos. Um outro rapaz que trabalhava como Uber estava à direita do veículo da vítima, subiu em cima da calçada, retornando pela outra pista da Brasil, sentido centro rodoviária, tentando escapar de um possível ataque. Parou e ali o Thiago entrou naquele carro, conseguindo escapar do ataque dos criminosos. E logo à frente pararam e ficaram assistindo aquela situação. Porque, segundo a vítima, os criminosos começaram a arremessar pedras no veículo dele e, em seguida, atearam fogo. Ele ligou para a Polícia Militar. Após a chegada da equipe, o veículo já estava todo incendiado. No depoimento, ele esclareceu que o carro está avaliado em aproximadamente R$35 mil e que não possui seguro. Ele não sabe dizer nem o nome do outro rapaz que lhe acudiu, mas ele conseguiu ali ver as características de dois dos criminosos e aí repassou essas informações para a polícia. Esse foi o depoimento, segundo o que foi registrado no boletim de ocorrência. Essa foi a versão dada pelo Thiago, esse motorista de 42 anos de idade, que foi vítima de uma tentativa de assalto. Em sequência, perdeu o carro com esse incêndio ontem no viaduto da Avenida Brasil. E nós estávamos acompanhando essa ocorrência, inclusive conversando com outros motoristas de aplicativo. Alguns deles me relataram que, naquele momento do assalto, o Thiago não estava trabalhando pela plataforma e estaria fazendo uma viagem por fora, teria aceito uma viagem por fora, ou seja, não estaria online na plataforma naquele momento, segundo o que outros colegas me repassaram. É claro, isso vai ser esclarecido pela polícia. Enfim, em diligências, nós temos agora atualizações em primeira mão pro ouvinte da São Francisco a respeito desse caso. Uma rápida resposta da Polícia Militar, porque equipes da CPE Comando e CPE 90, ao tomarem conhecimento dessa tentativa de roubo e vias de fato e também dano acontecido por volta de 2 horas da manhã contra o motorista de aplicativo, as equipes, com apoio do Serviço de Inteligência, iniciaram diligências ininterruptas para localizar os envolvidos. Um deles, o David de Jesus Souza, foi localizado na região do sítio de recreio Jardim Boa Vista, ali na rua Fernandes Pinho. Segundo a CPE, esse suspeito, ao visualizar a equipe, empreendeu fuga, pulando muros, mas foi alcançado pela equipe CPE Comando. Questionado a respeito dos fatos, ele alegou ter participado do crime. Em ato contínuo, já na região da Vila Goiás, na Avenida Presidente Vargas, os policiais localizaram um senhor. Ele relatou que o veículo Ford Ka, que aparece nas imagens, dando apoio à possível ação criminosa, é dele e que ele conhece os envolvidos e que estaria no local em busca de droga para uso pessoal. Sabemos bem que naquela região ali, o tráfico de drogas é 24 horas. Pode estar relacionado a um dos problemas sobre essa ocorrência. A polícia vai averiguar isso. Então aqui dois identificados. Um que confessou ter participado do assalto e o outro que seria o proprietário de um veículo que estava ali apenas para utilizar drogas. Os possíveis autores foram conduzidos à delegacia. Mas ainda durante o registro do flagrante, houve mais uma novidade, no sentido de que o outro suspeito de estar participando daquele assalto foi localizado no bairro Jundiaí, na Praça Dom Emanuel, o Cristóvão Antônio Silva Cunha, ele que também foi conduzido à central de flagrantes. O David, de 25 anos de idade, o outro envolvido aqui, que foi conduzido de 20 anos de idade, morador lá do Vivian Park. Ou seja, dois suspeitos presos prestaram depoimentos e foram autuados pelo crime de tentativa de roubo e também dano. É claro, mais investigações irão acontecer no sentido de identificar outros envolvidos nesse fato lamentável contra esse motorista de aplicativo aqui no centro da cidade. Mas, pelo menos, em poucas horas, essa resposta foi dada pela CPE, Companhia de Policiamento Especializado. A gente, inclusive, aproveita, parabeniza a todos os policiais militares envolvidos nessa ocorrência, em nome do Coronel Borges, comandante da CPE, Companhia de Policiamento Especializado, Major Borges, em breve o Coronel Borges, sem dúvida alguma. Diz denúncia da CPE, 629-9624-9821. E olha, uma torcedora do Goiás Esporte Clube, ela foi vítima de importunação sexual no jogo do Goiás contra o Anápolis aqui no estádio Jonas Duarte. Inclusive, a nossa reportagem teve acesso com exclusividade ao depoimento dessa vítima na central de flagrantes. Aqui a idade dela, ela que tem 25 anos de idade. E a polícia, com equipes do BEP, realizou a condução desse suspeito até a central de flagrantes. Ele teria apalpado as costas e as nádegas dessa torcedora. A vítima começou a gritar, populares auxiliaram na detenção e após isso a polícia conduziu esse indivíduo à delegacia. Essa vítima falou o que aconteceu.
Eu estava vendo o jogo, o cara passou a mão do meu ombro até minha bunda e apalmou eu e desceu a escada correndo.
Quais as características dele?
Ele tava de boné, moreno, sem camisa.
Que cor era o boné?
Branco.
E sem camisa?
Sem camisa.
E qual que era a calça dele?
Ele tava de calça, não, tava de bermuda.
Bermuda, que cor?
Jeans.
Pois é, ela passou as características e isso bateu com a localização desse suspeito, foi levado à delegacia, ele que tem 26 anos de idade, com as iniciais JMAS. Então, ele foi autuado inicialmente com base no artigo 215-A do Código Penal Brasileiro, que é o crime de importunação sexual. Nós tivemos uma atualização ontem à noite sobre esse fato, porque após audiência de custódia, esse suspeito foi solto provisoriamente. Não significa que ele não poderá ser detido depois, mas haverá então mais desdobramentos dessa investigação envolvendo essa situação de importunação sexual após o jogo do Anápolis contra o Goiás no estádio Jonas Duarte. Continuando com as ocorrências policiais da sua 97.7, foram vários os registros durante o final de semana de vítimas de furtos ou de perda de celulares e documentos, e alguns relataram até roubos. durante e após o show da Ana Castela no Parque de Exposições Agropecuárias da cidade de Anápolis. Uma das vítimas é o Marcelo Henrique, de 18 anos de idade. Ele contou que estava de costas acompanhando ali o evento e o celular teria sido puxado do bolso dele. Ele não conseguiu reconhecer a pessoa naquele momento, ou seja, uma eventual situação de furto. Para o Marcelo e para as outras pessoas, a gente orienta de que, primeiramente, faça o registro da ocorrência. Não sabe se perdeu ou se o celular foi furtado? De qualquer forma, registre ali a ocorrência, coloque os dados, o e-mail, que é o código único que existe em cada aparelho celular, para que a polícia tenha mais conteúdo numa eventual abordagem. Por exemplo, o cidadão está com o celular sem nota fiscal. Na checagem dos sistemas, por exemplo, é possível que o seu celular seja recuperado, caso você tenha sido furtado nessa ou em outra situação. Tá certo? Continuando as ocorrências policiais da sua 97.7, nós recebemos aqui algumas informações que estão sendo averiguadas pelo Corpo de Bombeiros em uma ocorrência que está em andamento. O Corpo de Bombeiros, através do número 193, relatou que recebeu uma solicitação de 6 pessoas que estariam desaparecidas em um lago. Essas pessoas estariam em uma canoa. Essa informação foi passada por possíveis familiares, amigos, conhecidos dessas vítimas, que estariam em um lugar chamada Ilha das Cobras. Isso fica na região da zona rural de Abadiânia, no Lago Corumbá 4, segundo o que foi repassado inicialmente. É um início da ocorrência para que o ouvinte tenha conhecimento disso. A presença dessas pessoas desaparecidas era esperada antes do amanhecer do dia de ontem, dia 12 de março de 2023, no condomínio militar 01. Foi feito contato com a guarnição náutica, inclusive com o subtenente Menezes, e equipes estão em deslocamento já nesta segunda-feira, dia 13, para iniciarem os procedimentos, o possível socorro a essas vítimas. Elas, então, foram ao local, essas equipes do Corpo de Bombeiros, e até o momento não foi informado que essas pessoas teriam sido encontradas, ou seja, encontradas ali fora da água. Essas informações chegaram ao conhecimento do Corpo de Bombeiros, então as equipes realizam neste momento buscas no Lago Corumbá 4, na zona rural de Abadiânia. Essa informação está sendo checada, mas são informações já oficiais, nós tivemos acesso. A gente espera que não tenhamos em breve uma notícia trágica, porque inicialmente, isso vai ser confirmado depois, 6 pessoas estariam em uma canoa e até então essas pessoas que foram fazer esse passeio não voltaram para o lugar, para o ponto base, digamos assim. E isso gerou uma preocupação e foi feito contato com o Corpo de Bombeiros. Essas informações foram repassadas por conhecidos, por familiares dessas possíveis vítimas. Ocorrência que está em andamento, tá certo? Agora que são 7 horas e 11 minutos desta segunda-feira. Assim que tivermos uma atualização, esperamos que seja positiva, ou qualquer que seja a atualização, nós estaremos atualizando aqui nos microfones da 97.7 FM, tá certo? Olha, ainda no plantão do último final de semana, para fecharmos as ocorrências policiais, vemos um furto de milho verde. Não foi pouco milho não, rapaz. Uma ocorrência atendida na zona rural aqui da cidade de Anápolis, inclusive numa área da Emater. Em atendimento de uma solicitação de um vigilante, ele solicitou a presença da patrulha rural, pois no local estaria ocorrendo o furto de milho. A polícia foi até essa região e no portão de entrada abordaram os membros de um Volkswagen Gol, pessoa de Bruno e Gabriel. Os policiais encontraram dentro do veículo 6 sacos contendo milho verde. Os envolvidos foram levados à Delegacia Geral de Polícia Civil. O delegado optou por ouvir os envolvidos e posteriormente foram liberados na central de flagrantes. Então, essa ocorrência continua a ser investigada pela polícia. Olha, uma jovem, ela que tem quantos anos? 21 anos de idade, foi flagrada furtando nas lojas americanas. A polícia foi acionada na tarde do último sábado para o registro dessa ocorrência. O que diz a ocorrência? A suspeita foi detida por funcionários da loja. Eles informaram que viram ela colocando algumas roupas em uma mochila. Momento em que elas se aproximaram da vítima, na verdade da autora, ela percebeu e retirou as roupas e colocou em um carrinho de compras e tentou fugir correndo. Momento em que ela foi detida com a mochila já vazia e dentro da mochila também havia uma sacola feita com fita crepe e papel alumínio para bloquear o sensor do alarme das roupas. Ela foi apresentada na central de flagrantes da Polícia Civil e, eventualmente, irá responder pelo crime de tentativa de furto. Adriana Micaela Ramírez Lopes, 21 anos de idade. Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de entorpecentes na região do Jardim das Américas, primeira etapa, na Avenida Estados Unidos, em uma ação do 28º Batalhão de Polícia Militar. Ele estaria fazendo o comércio ilícito de drogas naquela região. Inclusive, um usuário também foi abordado. Suspeito que tem 18 anos de idade, com as iniciais MVLS. Ainda, uma situação de violência doméstica está sendo investigada pela polícia na região do Parque Brasília, segunda etapa. A vítima, ela, segundo o que foi relatado, está gestante, ela que tem 25 anos de idade, ela contou que teve na noite de sexta-feira um desentendimento com um companheiro, que teria lhe agredido, puxado os cabelos, dado nela tapas nas costas e na barriga. Segundo ela, está grávida de 4 meses e teve perda de líquido. Perguntado pelo companheiro, ela disse que ele fugiu do local e teria ido buscar uma arma para matá-la, segundo o que foi relatado. Com isso, ela foi conduzida à delegacia, deu sua versão sobre os fatos e disse que estaria dormindo na casa de uma outra pessoa. A gente não vai aqui citar mais detalhes, enfim, a gente preza pela segurança dessa vítima. O caso continua sob investigação da DEAN, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, aqui da cidade de Anápolis. Um adolescente de 16 anos de idade está em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo. Inclusive, no nosso Instagram, no arroba São Francisco 97 FM, nós divulgamos as imagens. Ele estava na BR-153 ontem, inclusive, de acordo com a Ecovias do Araguaia. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 424. Esse adolescente, acompanhado de outro colega, estavam realizando manobras perigosas. Uma dessas manobras é conhecida como Superman, em que o piloto deita, literalmente deita na moto, coloca as duas mãos no guidon e deita na moto, como se ficasse uma prancha, né? E naquele momento, as imagens mostram esse rapaz colidindo na traseira de um carro de passeio que seguia pela BR-153 aqui na cidade de Anápolis. Ele foi socorrido em estado gravíssimo e está hospitalizado no EANA. Lembrando que já começou tudo errado, né? Já estava pilotando a moto sem ter CNH e ainda nem a idade com a possibilidade da Carteira Nacional de Habilitação. A gente segue acompanhando atualizações sobre esse fato. Sendo assim, encerramos o plantão policial deste final de semana bastante movimentado, né? A gente destacava essa ocorrência da CPE com a localização de envolvidos naquele fato contra o motorista de aplicativo, que teve o carro incendiado após uma tentativa de assalto. E olha, temos uma informação positiva, atualização neste momento. Agora há pouco eu informava sobre as pessoas que estavam desaparecidas ali na região do Lago Corumbá 4, em Abadiânia. Graças a Deus, uma notícia positiva. A informação que chega neste momento ao Corpo de Bombeiros Militar é de que essas pessoas foram localizadas com vida. A canoa em que elas estavam ficou sem gasolina, por esse motivo a canoa ficou ali no lago e eles não tiveram a possibilidade de ter nenhum contato com os familiares, com os amigos. Graças a Deus, o pior não aconteceu e a gente encerra as ocorrências policiais de hoje trazendo essa notícia positiva e, é claro, que deixa toda a população, todos nós, mais calmos, mais tranquilos, ao invés de estarmos noticiando aqui uma possível tragédia. Então, sobre aquelas 6 pessoas que estavam numa canoa, passando ali pela região, inclusive, que é conhecida como Ilha das Cobras, na zona rural de Abadiânia, elas foram localizadas. O problema foi que a canoa ficou sem gasolina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todas elas estão bem, estão com saúde e agora seguem seu caminho. Um abraço a todos, obrigado por mais uma audiência qualificada dentro das ocorrências policiais aqui da São Francisco.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.